começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. Estarei ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários. A produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio, a categoria dele, Rafael Espíndola. Sem violência. E na central técnica, o José Roberto. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Futebol da moda nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, eu convoco sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
São 17 horas e 5 minutos. A gente começa o programa Mundo da Bola de hoje trazendo as últimas notícias do Campeonato Carioca. E o Valdir Gama, sem alarde, sem oba-oba, sem contratações impactantes, sem grana milionária. É o clube que tem 100% de aproveitamento. Somente o Vasco Boa Vista até o momento. 2 jogos, 2 vitórias. E o Vasco goleou ontem o Volta Redonda por 5-2 no estádio de São Januário. Quem traz as notícias do trem Bora da Colina é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Praticamente um passarinho.
É, boa tarde, Vitor Ludo, tudo bem?
Boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde.
Tá animado? O Vasco tá bem.
Tá bem. Eu posso te dizer...
Sem alarde. Eu estou preocupado. E você está animado.
Não, animado não. Tem muita gente, muito torcedor do Vasco, que ligou, conversou comigo, achou que o Vasco jogou até melhor contra o Madureira do que contra o Volta Redonda. Apesar da vitória ter sido mais elástica contra o Volta Redonda. É, o Vasco fez 5-2. O resultado é expressivo, mas também não demonstra tanto quanto foi o jogo. Assim, o Vasco começou muito bem, abriu o placar com o Marrone. E 3 minutos depois, o Dudu fez um belo gol. Primeiro gol dele como profissional, da primeira vez, jogando como profissional também em São Januário. Garoto de apenas 20 anos. E depois o Vasco deu uma esfriada, né? Acabou tomando um gol de falta, uma falta cobrada belíssima. É, o Fernando Miguel não chegou. No início do segundo tempo, logo na primeira jogada, o Danilo Barcelos, rapaz, ele tomou um drible.
Eu vi o lance. Nossa, do Douglas Lima.
Aquele jogo, eu te falei na primeira rodada contra o Fluminense.
Esse jogador antigo, ele jogou no Madureira, não, foi o que quebrou o Scarpa.
Quebrou o Scarpa, mas eu falei, eu vi o jogo do Fluminense contra o Volta Redonda.
Eu vi também.
E ontem eu falei...
O cara vê tudo, eu assisto tudo agora.
E eu te falei, esse moleque, ele é bom, ele foi marcado pela lesão no Scarpa, mas é um bom jogador. Fez um drible no Danilo Barcelos, se cruzou na cabeça do João Carlos e empatou 2-2. Aí a torcida do Vasco começou a ficar desesperada.
Mas o gol do Danilo Barcelos foi muito bonito.
E aí teve a falta.
Igual o gol do Luiz Paulo, né?
Exatamente. E aí teve a falta. E aí o Danilo Barcelos, uma cobrança magistral, fez 3-2. Volta Redonda se perdeu. O Marrone fez 4-2 de novo, depois de uma tentativa do Ribamar dentro da área. E o nosso querido Lucas Mineiro acabou de fora da área fazendo o 5º gol. É, detalhe também, dois detalhes, né? Alguns detalhes, na verdade, do jogo do Vasco. Primeiro, a participação... do Raul Cáceres no 2º gol, foi muito bem. O lateral paraguaio jogou bem, pra mim foi o melhor em campo.
Jogou muito
ontem.
Jogou bem, gostei dele ontem. Já contra o Madureira, não gostei muito.
Mas ontem ele foi muito bem. O Danilo Barcelos, ele sabe cruzar muito bem, ele chuta na bola muito bem, fez o golaço de falta, mas ainda peca na marcação.
É, levou um drible terrível.
Terrível. O Lucas Mineiro é um bom jogador, sabe arrematar de fora da área. E o Marrone, amigo, ele tá com um cheiro, né, de gol. Ele está banado, mas a bola salva pra ele, ele tá metendo. E no gol do Thiago Galhardo, a bola, ele se estabanado, ele também meteu um passe pro Thiago Galhardo, que fez o gol.
Outros dois detalhes,
né? Entradas do Pikachu e do Andrei no segundo tempo, que não tinham sido relacionados contra o Madureira. Só o Maxi Lopes e o Bruno César, que ainda não jogaram, que ainda não foram relacionados, além do Felipe Bastos, que tá machucado. E o último detalhe é a participação da base do Vasco, né? O Vasco tá na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, joga amanhã 13h30 contra o São Paulo, fiz uma matéria sobre isso. e os gols, três gols dos cinco gols do Vasco foram da base, né? Dois do Marrone e um do Dudu. E o técnico Alberto Valentim falou sobre o aproveitamento de jogadores da base, já nesse elenco do profissional, e também dos meninos que podem subir, que estão na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ouvir o gatão Alberto Valentim.
Tem mais garotos ali que, infelizmente, não dá para colocar todos, né? O Moresto vem treinando bem, o Hugo. Aí nós temos outros garotos também que acabaram não jogando hoje. Então, de parabéns, estão com a gente desde o ano passado. Estão aproveitando as oportunidades pelo fato que nós já falamos que quem está treinando no profissional tem que estar pronto para jogar e responder às expectativas que o torcedor pede, que a comissão técnica quer. Aproveitando também para dar os parabéns a toda a comissão técnica da Sub-20, os jogadores que estão no caminho certo e vamos torcer para que eles consigam fazer uma grande final.
Tá então o técnico Alberto Valentim falando sobre os meninos da base e ele falou mais sobre o jogo também. Vamos ouvir o técnico Alberto Valentim.
Não foi por acaso. Nós tínhamos falado anteriormente, se vocês pegaram nas entrevistas também, bem lá atrás, eu falei que nós trabalharíamos muito mais esse ano, em todos os aspectos. Começar pela comissão técnica, os jogadores, a diretoria fazendo esforços para nos dar qualidade de trabalho. E hoje saiu um gol e a gente sabia que ia sair uma hora ou outra. O Ramon, que veio para nos ajudar, para qualificar ainda mais a nossa comissão técnica, vai pegar os jogadores. Se você está acompanhando diariamente, ele sabe, vai lá, pega os jogadores treinam. O Ramon, um exímio, foi um exímio cobrador de falta, sabe muito bem o apoio, como bater na bola, enfim, ali vai o treino. Né? Não adianta só você ser um bom batedor de faltas. Você precisa aprimorar e repetir. Só para citar um exemplo dentro da sua pergunta. Está todo mundo de parabéns. Agradeci muito esse trabalho que o Ramon vem fazendo, não só hoje, mas aí junto com a comissão técnica, para nos ajudar aí a fazer um ano bem diferente do ano passado.
Bom, o Alberto Valentim falando do gol de falta do Danilo Barcelos, né? De fora da área. O Vasco não fazia um gol de falta desde 2017, no jogo contra o Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, o gol do Nenê lá na Vila Belmiro, empate 1-1, depois o Evander, na verdade, fez o gol do empate e o Nenê, depois de falta, fez o Vasco 2-1. Portanto, 2018 todo sem falta. E o Beto Valentim falou que ia ter mais treinamento de falta nesse ano de 2019. Tá treinando bastante, Danilo Barcelos treina muito e acabou fazendo um golaço de falta de perna canhota. Vasco 5-2, líder. Na Taça Guanabara.
E o Alberto Valentim é o atual técnico campeão carioca, né? Porque ele foi campeão ano passado pelo Botafogo. Ele, 17 horas 11 minutos. Primeiro pneu é dele. Eu vou a Brasília. Eu dou meu abraço, meu boa tarde pra ele. Comentarista de peso. Boa tarde, Bruno. Te surpreende o Vasco nesse início?
Não surpreende nada. Eu falei que ontem seria o duelo das duas melhores equipes que eu havia visto na primeira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama não conseguiu fazer o placar de ontem, porque no jogo contra o Madureira, o calor, o gramado e o jeito que a equipe do Madureira joga, claro, dificultaram as ações do Vasco da Gama, mas hoje é o melhor futebol do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. O Flamengo já viu que conta com um time titular e alguns jogadores. O Botafogo, não sei de onde é que o Zé Ricardo vai tirar vontade, porque me parece um time sem vontade. E o Fluminense precisa provar hoje que não é um time sem vontade, que também foi assim contra o Volta Redonda. Então o Vasco da Gama tem provado. E ainda não colocou peças essenciais no time, que conforme você falou, caso do Max Lopes e do Bruno César, pontualmente está conseguindo lá seus 6 pontos, já conseguiu 100% de aproveitamento, está crescendo, trabalhando quietinho. Conforme você ressaltou também, não é um elenco que teve medalhão, contratou estrela, não. Presidente Campello veio, fez um trabalho está tentando fazer um trabalho de reconstrução, de pagar tudo em ordem, enfim. O Vasco está dentro de campo fazendo o seu dever e está dando confiança à sua torcida, completando com o que o Maurício Costa disse. Ainda mais quando chegarem os jogadores que estão se destacando na Copinha.
17 horas e 13 minutos, e a outra opinião categorizada, abalizada desse programa Mundo da Bola é dele. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, quem é ele com a sua categoria?
Márcio Guedes.
Meu amigo de alegrias e ultimamente de infortúnios. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Valdir Luiz. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que o Vasco é a melhor surpresa no início do campeonato, embora a gente tenha que ir com um pouco de cuidado, porque essas primeiras impressões, às vezes, são enganosas. Mas o Vasco ontem mostrou que a base está num momento espetacular, tanto na Copinha quanto no próprio Campeonato Carioca. Vê que o Marrone foi um destaque, né? O Dudu também deixou a sua marca. Vocês já falaram desse cara do lateral direito, o Cáceres, que é um jogador que talvez vá dar conta do recado, ele é firme, tem conhecimento da posição. Eu estou pensando também no Pikachu, do Max Lopes, que breve vão certamente reassumir os seus lugares. É um time que me parece bem treinado pelo Alberto Valentim, que tem um bom desenvolvimento de jogo, é um time ofensivo, agressivo, está jogando com vontade, com alegria. Você compara, por exemplo, esquece a qualidade de futebol, compara a intensidade de marcação e de presença em campo, de ocupação de espaço do Botafogo e do Vasco, por exemplo. São duas coisas completamente diferentes. O Vasco está tratando cada jogo, campeonato, como uma coisa séria, lutando, brigando, mesmo quando perde a bola, mesmo quando perde o gol. Enquanto o Botafogo é aquela preguiça total. Jogadores que já são muito limitados e com preguiça ainda, é pior ainda. Daqui a pouco, Valdir, a gente vai falar um pouco mais de figuras como Pimpão e Gilson aí, que são assustadoras, né, para esse futuro próximo do Botafogo. Mas o Vasco está de parabéns, acho que foi uma vitória merecida. O Vasco, inclusive, levou uma reação, um empate, podia ter abalado o time, mas logo tomou conta das ações, fez uma goleada sobre o time do Volta Redonda, que é um time muito bem organizado, um time perigoso, um time forte. Então, acho que o Vasco tem condições de fazer uma boa campanha no estadual, certamente ser pelo menos a sombra mais importante para o Flamengo, né? Vai ser, para mim, o Vasco-Flamengo um jogo decisivo do Campeonato Carioca.
Tá certo, então. Maurício,
quer pincelada?
Vamos lá.
O Vasco está perto de anunciar o Rossi.
Bom jogador, hein?
O Rossi, o clube da China lá dele, liberou o Rossi. Já está no Rio de Janeiro fazendo exames médicos. Já inclusive, o próprio Twitter do Vasco divulgou uma imagem do Rossi já com o uniforme do Vasco.
Botamos hoje na TV.
Fazendo exames médicos. Então, deve chegar aí mais a nona contratação do Vasco para a temporada de 2019, o atacante Rossi.
Bom reforço. 17 horas e 15 minutos.
Você já cansou de escutar?
Que beleza!
Centenas de casos de amor.
Que beleza! Vamos fazer um.
Bahia!
Cadê o restante do hino? Você parou a. Tá bom. O Bahia venceu o Juazeirense por 7-1 ontem pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Mas apesar da goleada, o técnico Anderson Moreira afirma que o tricolor de aço ainda pode melhorar em alguns pontos.
Eu penso dessa forma também, assim, a gente podia estar ali talvez ganhando de 3, 4 e fazendo graça de controlar a bola de uma forma diferente, bater de uma forma diferente. Eu acho que isso é uma falta um pouquinho de respeito com o adversário, né, naquela situação, naquele envolvimento. O que a gente mostrou o tempo todo é a humildade de poder marcá-los, assim, quando a gente perdia a bola, a gente voltava, a gente retornava, competia. Sabia que ali eles tiveram, assim, no final do primeiro tempo, alguns momentos ali que eles poderiam ter talvez criado uma dificuldade maior para nós. E é claro que isso não acontece sempre, uma vez ou outra que acontece um placar dessa forma, e a gente tem que ter muita tranquilidade para avaliar a equipe sem aquilo que eu falei, sem achar que está tudo certo, porque não está. Como eu falei que contra o CRB não estava tudo errado ainda, tinha muita coisa que tinha acontecido de uma maneira positiva, a mesma coisa a gente fala agora, né? E a gente tem que ter muita tranquilidade para não achar que as coisas estão já acontecendo no nível que a gente espera.
Tá, então, o técnico Anderson Moreira. E o Bahia volta a campo sábado, quando encara o Santa Cruz pela segunda rodada da Copa do Nordeste. 17:17, já voltamos na sequência aqui do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Olá, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
Ah, meu Deus do céu. Ela apareceu. 17 horas e 20 minutos.
Momento Estádio.
Ela que já chegou aqui mexendo com os corações. Astrid Nick.
Astrid Nick.
Vitória e melhor campanha da seleção brasileira de handebol masculino, que venceu seu último adversário no Mundial da Modalidade por 32 a 29. Os brasileiros ficaram com a nona colocação no quadro geral, que dá ao país a melhor colocação da história. Vale lembrar que nesse Mundial o Brasil caiu no grupo da morte e começou o torneio com duas derrotas. Esse torneio quebrou alguns tabus para a seleção brasileira de handebol. Foi a primeira vez na história dos mundiais que o time brasileiro venceu quatro adversários europeus, que foram Sérvia, Rússia, Croácia e Islândia. E os brasileiros perderam apenas três vezes para a França, campeã mundial, Espanha, campeã europeia, e a Alemanha, que é uma das donas da casa do torneio. O primeiro desafio da seleção brasileira de futebol feminino será o torneio She Believe, nos Estados Unidos, a partir do dia 27 de fevereiro, no qual estarão presentes as seleções dos Estados Unidos, Inglaterra e Japão. O torneio faz parte da preparação para a Copa do Mundo da França e é data FIFA. 25 jogadores estarão em treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, até o dia 22 de fevereiro. Por ser data FIFA, Vadão pode contar com as principais jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Com 9 vitórias seguidas, o Esporte Clube Pinheiros conquista um novo recorde da equipe na competição. Na noite de ontem, o Pinheiros derrotou o Paulistano por 91 a 85, passando a ocupar a segunda colocação no Novo Basquete Brasil, com 13 vitórias e 3 derrotas. O líder é o SESI Franca Basquete. Hoje jogam Vasco da Gama e Cearense, e Joinville e Flamengo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Hora certa, Nacional.
Que beleza, 17h22, esse é talentoso. Antes de mandar do Flamengo, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Roberto Brandão, produtor aqui da EBC. Tá de férias, mas tá antenado e vibrando com o Vasco. 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Vamos falar do Megão, que ontem deu uma derrapada de leve. Um elenco carismático empatou com o Rezende no estádio de Volta Redonda. Raulino de Oliveira está de Volta Redonda. E quem chega com o noticiário do Flamengo? Lépido, Fagueiro, voltando de férias. Quem imagina? É o Docinho Internacional, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro. Valdir do Rio de Janeiro, Valdir do Meier, Valdir do Brasil, Valdir do Planeta Terra, Valdir do Botafogo. Valdir do Botafogo, Valdir da Rádio Nacional, enfim, aos ouvintes ligados.
Saudade de você.
Aos ouvintes ligados no Mundo da Bola, o Flamengo ontem empatou um gol, né? Do Henrique Dourado, um golaço.
Belo gol de bicicleta, um
gol que marcou um ponto, primeiro tropeço do Flamengo no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, é o vice-colocado, mas hoje teve apresentação de forma oficial no Flamengo. Bruno Henrique já havia sido anunciado como novo reforço do Flamengo, é o quarto a ser anunciado pela diretoria do Flamengo. Ele falou agora à tarde, falou em relação à saída dele do Santos, que foi uma saída bastante conturbada, jogador de 29 anos. O próprio Jorge Sampaoli, que é técnico do Santos, esperava escalá-lo na, pelo menos foi dito na entrevista coletiva, escalá-lo na primeira partida, na estreia dele do Santos no Campeonato Paulista. Ele não apareceu na concentração, gerou um grande mal-estar. A própria negociação foi muito conturbada. O Flamengo depois negou que estava negociando e logo na sequência o Flamengo anunciou ele como novo reforço da equipe rubro-negra. Ele fala justamente que não se sentiu mal saindo da equipe do Flamengo, muito pelo contrário, sentiu bem. É um jogador que falou que tem um carinho pelo Santos, alguns problemas foram mal resolvidos, mas ele interpreta como uma saída normal. Vamos escutar o Bruno Henrique.
Olha, no meu ponto de ver, eu sinto que eu saí no Santos pela porta da frente. Onde você já se viu é um jogador ser vendido e o próprio clube não consultar o treinador. Eu era funcionário do Santos, todo mundo sabia que eu já estava vendido e cabia aos dirigentes, o presidente do Santos, comunicar o treinador. Todo mundo sabe, um jogador vendido, ninguém ia jogar, ninguém joga. Então eu acho que, no meu ponto de ver, eu não saí pelas portas do fundo, não. E sair porque já a negociação já estava feita e eles criaram esse problema todo em cima de mim. Mas como eu falei, tudo que eu fiz foi, fiz o meu melhor, dei o meu melhor lá. Agora é a vida que segue.
Só destacando que ele foi questionado também para saber que Bruno Henrique ia entrar em campo no Flamengo. De 2017, que se destacou no Santos.
Antes da bolada ou depois da bolada?
Justamente, né? Ou da contusão em 2018. Vamos escutar o Bruno Henrique falando sobre como ele pensa representar a camisa rubro-negra.
Eles podem esperar que vai ser um Bruno Henrique que sempre que entrou dentro de campo deu o seu melhor. Vou dar o meu melhor sempre para poder ajudar a equipe, né? Tive um ano em 2017 muito vitorioso, né? Um ano muito bom para mim, individual. Foi interrompido porque eu se machuquei no ano de 2018, né? Onde eu tive a lesão. Então, acho que se eu tivesse, não tivesse machucado, acho que a sequência seria muito melhor ainda. Todo mundo sabe, quando o jogador machuca, quando volta, é um pouco meio difícil, né? O jogador conseguir retomar o futebol, ainda mais eu que perdi muito tempo, né? Perdi pré-temporada, fiquei praticamente meio ano sem jogar. Então, espero que o torcedor veja o Bruno Henrique como 2017. É um cara que dribla, vai pra cima mesmo, com apoio da torcida ainda, mais de 40, 50 mil no Maracanã. Os torcedores apoiando, eu vou dar sempre o meu melhor para poder ajudar o Flamengo sempre.
Aí ele fala também sobre a concorrência no ataque: Diego, Everton Ribeiro, Berrio, Gabigol, Arrascaeta, enfim, ele fala como ele pensa.
Vitinho,
enfim, vários jogadores aí para lutar ali em relação ao ataque do Flamengo. Ele fala sobre essa busca de posição entre os 11 na equipe rubro-negra.
Vai ser uma dor de cabeça pro Abel, né? Eu vim para poder somar, né? Dependendo de quem ele escolher para jogar, mas eu vou estar sempre pronto para poder jogar, que seja uma disputa sadia, né? Sabendo que tem o Vitinho também, um grande jogador que joga por aquele lado, o Rascaeta também. Então, quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. O Abel vai procurar aí colocar o melhor que tiver em campo.
Ele fala quando ele pensa em estrear com a camisa do Flamengo. Para ele, ele pensa em estrear no próximo sábado contra um time que ainda não venceu no Campeonato Carioca, um empate. Ou melhor, um empate e uma derrota. Então, consequentemente, ele pensa em jogar contra o Botafogo. Vamos escutar o Bruno Henrique falando ao microfone da Rádio Nacional.
Já estou bem fisicamente, né? Vinha treinando, fiz todo o teste físico no Santos. Fiquei um dia sem treinar só, mas fiz algumas coisas à parte na academia do prédio, né? Então, já treinei com meus companheiros ontem, 2 períodos. Já estou apto para poder jogar e espero que seja sábado já, ser regularizado para poder jogar já diante de um clássico.
É, para isso ele tem que ser regularizado até amanhã. É, é o prazo limite para ele jogar no próximo sábado.
Borges. Muita gente torcendo.
Valdir, Borges, grande abraço.
Grande abraço. Muita gente torcendo para que ele estreie, né? Porque ele tá sem ritmo de jogo, muita gente torcendo. Ô, meu caro
Márcio! Outro time que não ganhou ainda no campeonato.
É, um dia tem que ganhar, amigo. É o time do jogo bom pro Botafogo ganhar.
Alguma,
que clássico. Absurdo? Não, nenhum absurdo. Ah, é verdade.
Fez um gol, tomou três e não fez um outro jogo.
Não vive um bom momento. Mas em clássico, se
torce pelo Botafogo.
As camisas se sobrepõem. As camisas se sobrepõem. E a história mostra que o Botafogo cresce na adversidade. Eu não gosto quando o Botafogo é favorito. Ô, meu caro Bruno Mendes.
Vamos lá.
Começar pelo Rubro Negro. Ô, você gostou da contratação do Bruno Henrique? E tem um detalhe, tem que avisar lá na Gávea que só entram 11, né? Porque esse negócio de tirar 11 todo jogo vai dar problema, porque o Abel tá baseando no Palmeiras, mas o Palmeiras, o ano passado, o Filipão não tirava 11, ele tirava 5, 6, mas ele mantinha uma espinha dorsal, uma dupla de zaga, Antônio Carlos e Dracena, a outra Gomes e Luan, mantinha os dois volantes, mantinha o goleiro. Então você tirar 11, ele já disse que é um outro time contra o Botafogo. E aí, como é que você vê isso? A estreia do Bruno Henrique, possível estreia do Bruno Henrique e essa mudança drástica no Flamengo?
Olha só, Valdir, eu acho que o Flamengo poderia ter pensado, foi um pedido, talvez o único ou um dos primeiros do Abel, o Bruno Henrique. Então por isso o Flamengo tanto insistiu no Bruno Henrique, acho que gastou dinheiro demais. Num jogador que tem, você tem que ter paciência com o Vitinho. Não adianta, eu estava conversando com um colega que é colorado. O Vitinho, quando voltou da Europa para o Internacional, ele passou algum tempo no banco de reservas e o torcedor vaiando, e depois voltou a ser o Vitinho do Botafogo no Internacional. Então você tem que ter paciência com o cara. Acho que o Bruno Henrique é um bom jogador, não é nada de extraordinário. Acho que o Abel descobriu com esses dois jogos do Flamengo que ele vai ter. Diferentemente do Palmeiras, já que ele está se espelhando no Palmeiras. Palmeiras, a gente pode dizer que tem dois times. Palmeiras tem dois times e muito dos bons. O Flamengo tem um time e alguns poucos jogadores com qualidade para entrar num time titular. Então o Abel, não, essa parada que ele está pensando de fazer igual o Palmeiras, se ele fizer, ele vai cair do cavalo. Porque o Flamengo não tem esse time, o Gianluca não é esse jogador todo. A gente sabe do problema da lateral direita do Flamengo, bola aérea na zaga do Flamengo, tanto com o Rodolfo e o Rodrigo Caio, quanto ontem o Dantas e o Léo Duarte, está sendo um Deus nos acuda. O Flamengo tem um problema sério com o jogador de criação, quando o Diego cansa e quando o Everton Ribeiro não está em campo, é um problema sério. Um problema, o Henrique Dourado ontem fez um golaço, mas é um jogador que a bola bate na canela dele. O Uribe vai pelo mesmo diapasão. Então, assim, eu acho que o Flamengo deveria ter se preocupado antes do Bruno Henrique, ter se preocupado com um bom zagueiro e com outro bom jogador para o meio campo, para dar um suporte ali ao Cuejá e ajudar nesse meio de ligação. Mas o Abel, tomara e que Papai do Céu e São Judas Tadeu abençoe a cabeça do Abel, para que ele enxergue que não dá para ele fazer da mesma forma. Se o Flamengo utilizar dois times conforme ele quer, que não foi o que o Palmeiras fez, conforme você ressaltou. Se ele quiser usar dois times e usar aquilo que a gente viu ontem e provavelmente use no Campeonato Brasileiro, o Flamengo cai para a segunda divisão.
Ô, Márcio Guedes, eu quero a sua opinião assim mais tranquila, sem tanto quanto emocional.
Eu discordo do Bruno nisso.
Não, aí não. Aí,
eu concordo com tudo que o Bruno
outra
falou.
Portuguesa.
Não. O Flamengo
duvido. Olha lá.
Que isso, Brunão? Não, que o Flamengo... Não.
Mas aí aparecem as forças ocultas. Ô, Márcio Guedes, a portuguesa, cara. Eu queria... Ninguém perguntou o Guto
Ferreira, nada a ver porque
que ele botou
o Everton. Eu tô falando isso porque botou... eu acho que o Flamengo tem um time bom, tem um time bom.
O Sandro.
Só por isso. O resto
não, o Sandro é outro time.
O Sandro inteiramente com...
Não, falei, eu falei Sandro, zagueiro, pô.
Não lembro, falei Sandro. Ô, Márcio Guedes, como é que você vê essa situação do Flamengo? Um elenco caro, um elenco de jogadores de alto nível, principalmente do meio campo pra frente. Abel só pode escalar 11. Você é a favor de rodízio? Rodízio bom atualmente é de pizza. Queria saber se você é a favor do rodízio de escalação.
Olha, a situação do Flamengo, Valdir Luiz, é parecida com o que eu ouvi aí na rádio. O nosso amigo Bruno Nervoso, o Maurício atropelando tudo, tentando falar dos problemas do Flamengo. E o Flamengo não tem um time ainda. O Flamengo não tem nenhum time ainda. Porque aqueles problemas de desentrosamento, entendeu? Nesse começo do Campeonato Carioca, isso tudo está tá até exacerbado, porque os técnicos querem poupar jogadores, que não vêm de pré-temporada. Então você não tem uma definição de qual é o time titular, quem vai entrar, quem vai sair. Eu sempre disse que essa composição do meio de zaga do Flamengo é meio ruim, né? Com o Rodolfo, esse rapaz chegou e o Rodrigo cai. Então, os laterais são carentes, né? Principalmente pela direita. O Diego é um jogador que não se firmou inteiramente no Flamengo ainda. Temos que esperar dar tempo ao tempo para ver o que o Arrascaeta e o Gabigol vão somar, afinal de contas. E esse Bruno Henrique também, que é um jogador que tem algumas qualidades, mas também não é essa bastante toda. Então, eu acho que o Flamengo é disparado o melhor da cidade, porque os outros são muito ruins. E tem que chegar a um consenso, qual será o esquema ideal, qual o time titular, dar uma reforçada a defesa, inclusive na marcação pelo alto, que está carente, como se viu nos dois jogos. Agora, a gente falar disso agora com convicção total é difícil, porque a gente está vendo jogadores que estão com mau preparo físico, que estão misturando titulares e reservas, gente que vem da base, gente que nunca jogou. É difícil, Valdir, não dá para saber agora qual que Flamengo vai ser esse Flamengo do Abel. É impossível saber. Eu acho o seguinte, não pode achar que vai ser um time massa, que vai atropelar todo mundo, que é campeão carioca, que vai ser campeão brasileiro também. Nada disso. Me parece que no Rio não tem problema, mas a nível nacional, o Flamengo ainda tem que comer muito feijão com arroz para se equiparar aos principais que tem aí, pelo menos em termos de organização, de proposta de jogo, né? Porque alguns jogadores me parece que têm qualidade sim, mas ainda não mostraram totalmente o que podem fazer, caso principalmente do Diego.
É verdade. 17 horas e 34 minutos.
Olha aí, o timaço nacional!
O repórter Maurício Costa está de volta aqui no programa Mundo da Bola para falar da grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã tem São Paulo e Vasco da Gama e o Maurício tem todos os detalhes.
Vai ter final sim, e é nesta sexta-feira, às 15h30, no Pacaembu. São Paulo e Vasco entram em campo e quem levar a melhor, levanta a Taça São Paulo de Futebol Júnior de 2019. O tricolor paulista é o atual vice-campeão, chega à sua 11ª final da Copinha e já levou o caneco por 3 vezes. O Vasco venceu uma vez a competição em 1992, justamente contra o São Paulo, vitória nos pênaltis. É claro que as duas torcidas querem o título, os dirigentes e os jogadores também. Mas a Copinha é muito mais do que uma mera disputa. Significa o futuro do clube em um cenário econômico cada vez mais complicado para o futebol brasileiro e sem abundância técnica nos profissionais que vão para a Europa mais cedo. O técnico do São Paulo, Orlando Ribeiro, fala sobre a importância da Copinha.
É importante vencer, é importante que eles consigam se destacar por ser campeões, mas acredito que é muito mais importante você chegar a uma final ou ao próximo de uma final e ter consciência de que você não venceu ali naquele momento, mas você pode vencer à frente também. Então, o que eles tiverem de aprendizado é mais importante do que o título.
Já o comandante do Vasco, Marcos Valadares, lembra de como o tamanho da competição pode auxiliar na formação dos atletas.
A Copa São Paulo, ela traz algumas características aí peculiares da competição. Principalmente jogos com um público bom, façam com que o atleta se forme bastante emocionalmente. Eu acho que ela ajuda muito nesse processo de formação e quando o profissional vê um atleta que dentro da Copa São Paulo jogando contra boas equipes, enfrentando ali uma realidade mais próxima do profissional, que é aquele jogo com público, com mídia, com todos esses fatores aí que influenciam realmente na questão emocional do atleta. E ele consegue se sobressair, é um momento importante da carreira deles, que realmente demonstra que eles estão muito próximos de dar esse grande passo para o profissional.
Por falar nos jogadores, vamos ouvir os futuros craques do futebol brasileiro. Primeiro, Lucas Santos, meia do Vasco, de apenas 1,64m, habilidoso e que vem chamando a responsabilidade do time da Colina. Ele lembra da conquista de 1992 e espera fazer história no Cruz Maltino.
É uma expectativa muito grande, a gente está com uma expectativa muito grande. A gente sabe da história que foi lá no passado, Valdir Bigode, Pimentel, entre outros jogadores. A gente buscou fazer igual, chegar na final. Logicamente que a gente quer o título, mas o importante também é formar um trabalho bom, é apresentar para todos um trabalho bom, professor Marcos, tanto do professor de São Paulo, mas a gente está bem focado, sabemos da qualidade da escola do São Paulo, mas sabemos que também nós temos muita qualidade, a gente quer repetir a história, fazer uma história bonita também, para que a gente seja lembrado na história desse clube imenso que é o Vasco da Gama.
Lucas Santos já teve passagem pelos profissionais do Vasco em 2018. O mesmo ocorreu com Anthony, o meio atacante destaque do São Paulo na Copinha, e fala da experiência em participar da competição.
Eu fico feliz, né, de poder jogar no profissional, mas também é um privilégio de disputar uma Copa São Paulo. Eu acho que eu enfrento isso como a maior alegria da minha vida. Eu acho que o sonho de criança, como o Lucas disse, disputar uma Copa São Paulo e poder estar jogando e tendo um acesso no profissional também, acho que é uma sensação única. Tem outros companheiros também que foi profissional, como o Tuta, o Gabriel Sara mesmo. Então é um privilégio para mim estar jogando a Copa São Paulo.
37 mil ingressos foram colocados à venda para a decisão desta terça-feira entre Vasco e São Paulo no Pacaembu. A promessa é de casa cheia, porém com muito mais torcedores do tricolor. A distribuição de carga de ingressos não agradou ao Vasco. Das 37 mil entradas disponíveis, apenas 2 mil foram reservadas à torcida vascaína, na parte final da ferradura da arquibancada, o lado oposto às cabines de imprensa. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol requisitando mais ingressos para a torcida do Rio. Disse que o limite de entradas para o visitante, orientado pelo Ministério Público, se restringe a partidas entre clubes de São Paulo. Ressaltou que há uma caravana de torcedores indo em direção ao Pacaembu para acompanhar a final e lembrou que no ano passado o tobogã foi liberado para a torcida do Flamengo na final de 2018. O ex-jogador e atual dirigente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, comentou o assunto.
Com relação à questão da torcida, eu só quero esclarecer que não é uma decisão da Federação. O que a gente faz é seguir a recomendação do Poder Público, no caso do Ministério Público e da PM. Né? Enfim, eles dão a recomendação e a gente simplesmente parece... seria uma coisa ruim, eu acho, para a federação eles darem uma recomendação e a gente tomar uma decisão diferente disso, quem assumiria o risco em caso de acontecesse alguma coisa. Então, a gente simplesmente cumpre a recomendação do Poder Público.
Apesar de o importante ser formar jogadores, ninguém quer perder uma final e contar com o apoio da torcida é fundamental. A promessa é de um ótimo jogo e de esperança para o futuro do Vasco e também de São Paulo. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Márcio Guedes, você aponta o Vasco favorito depois da bela partida contra o Corinthians? São Paulo também conseguiu um belo resultado, eliminou o Guarani, fez 5 no Guarani que eliminou o Internacional fazendo 5-0, eliminou o Botafogo. Como é que você vê essa final da Copa São Paulo com o Vasco da Gama depois de muitos anos, desde 92 que não chega uma final de Copa São Paulo? 99 também chegou.
Pô, não. Maurício, tá por aí?
Tá.
Aqui estou.
Então você pergunta para ele se ele onde é que ele vai comemorar o vice-campeonato amanhã.
Outro cara. Você acha que São Paulo é campeão já?
Não. Só apenas uma pequena provocação.
Mas o Márcio, a torcida do Vasco está muito preocupada com o título, não, pô. Já está feliz com a revelação de tantos jogadores bons.
Claro, meu amigo, lógico. É que os rubro-negros gostam de criar essa história de.
Negócio de vice. Mas o Flamengo foi tri-vice e ninguém fala. 87, 88, 89.
Eu quis brincar com um amigo, evidentemente, que o Vasco amanhã faz uma boa campanha na Copinha. Inclusive está revelando alguns bons jogadores. São Paulo me agradou um pouco mais em alguns jogos, tem alguns jogadores interessantes. Há um ligeiro favoritismo do São Paulo até jogar mais em casa e tal. Mas é um jogo aberto, deve ser um bom jogo, inclusive. Ah, não tem favorito destacado, não. Você tem algum favorito, Waldir?
Não tem. Sinceramente, não tem, não. Eu vi o jogo do Vasco terça-feira. O São Paulo tem um bom time, mas decisão são jogos atípicos, né? Jogos
ainda mais com de poucos garoto, gols, né?
Ainda mais de garoto. E espero que a arbitragem seja uma arbitragem correta.
É uma arbitragem, assim, quer dizer, não rubro-negra, é isso?
Arbitragem não corintiana.
Não corintiana. Mas olha, o São Paulo tem um esquema interessante, que mesmo com, às vezes, com o time superior tecnicamente, ele se recolhe um pouco atrás do adversário e joga nos espaços. Aproveitando a velocidade de alguns jogadores. O Vasco tem que ter cuidado com isso, porque São Paulo é muito perigoso.
Ô Bruno, você compactua da brincadeira do Márcio Guedes que o Vasco vai ser vice de novo?
Não, acho que não. Eu naquele dia havia falado que o Corinthians era favorito. Pelo fato de jogar em São Paulo, acho que o São Paulo pode levar um pouquinho de favoritismo, mas naquele dia o Vasco foi frio e calculista. O Vasco jogou o que precisava, tomou os dois gols depois do empate em 2x2, não se abalou, poderia ter vencido o jogo. É diferente, eu comentei isso aqui ontem, é diferente quando você está perdendo por 2x0 e faz dois gols, você vai motivado para a disputa de pênaltis. Com o Vasco aconteceu o contrário, fez dois gols e levou dois gols, tendência é que você vá com um ânimo um pouquinho mais baixo para a disputa de pênalti. O time foi um gelo, o jogador que errou o pênalti, o Lucas, no tempo normal, fez o gol na disputa de pênaltis. É, vai ser um jogo muito bom, de dois times abertos. O Flamengo, no passado, ganhou do São Paulo 1x0, fez um gol logo no início, mas depois se fechou. Foi um jogo feio, o São Paulo tentou partir para cima, tinha o Lisiero como um dos principais jogadores, e não teve uma manhã feliz, vamos dizer assim. Agora a final vai ser disputada à tarde. É, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, com uma tendência de muitos gols, porque são dois times com muita qualidade técnica e com vontade, e jogando aberto de uma forma de partir para cima. Claro, se preocupando com a defesa, que é importante também, mas são dois times tecnicamente ofensivos muito bons.
17 horas e 44 minutos.
Salve o Corinthians.
E o repórter Juliano Justus traz as últimas informações do Corinthians, que ontem, para desespero de um amigo meu, perdeu de virada para o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Com você, Juliano Justus.
Juliano Justus.
Fala, pessoal do No Mundo da Bola, da Rádio Nacional. O Corinthians segue sem vitórias em 2019. Depois de empatar em casa com o São Caetano na estreia do Campeonato Paulista, o Timão foi até Campinas ontem à noite e perdeu para o Guarani por 2x1. É verdade que é início de temporada e os resultados não importam tanto assim, mas principalmente o desempenho da equipe já começa a preocupar o técnico Fábio Carilli.
Não evoluiu. O time, em relação ao São Caetano, a gente jogou melhor, né? A gente conseguiu rodar mais no campo adversário, teve mais paciência, criamos oportunidades, né? Hoje, no modo geral, a gente estacionou ou ficou abaixo do que a gente fez contra o São Caetano.
Na partida de ontem, o Corinthians até saiu na frente, com mais um gol do centroavante Gustavo. Mas aí começaram a aparecer as fragilidades da equipe. Principal qualidade do time em outros momentos, a defesa corintiana já não é mais a mesma. Ontem a linha de defensores teve Fagner na lateral direita, Léo Santos e Henrique no miolo de área e Danilo Avelar pela esquerda. E o setor acabou falhando nos dois gols e permitiu a virada do Bugre em apenas 10 minutos. E trouxe mais dor de cabeça para o técnico Fábio Carilli.
Não é questão de recuar, é questão de que a gente começou a dar chutão para frente e o Guarani ficou com a bola. A gente tinha que continuar jogando, continuar rodando a bola para a gente ter posse, né? E a gente começou a desfazer um pouquinho da bola. É isso que eu vou ter que começar a treinar e manter a mesma postura independente do resultado.
A equipe volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Ponte Preta às 19h em Itaquera. Ainda sem revelar o time que deve ir a campo, Carilli projeta mudanças, principalmente na dupla de zaga.
Todas as vagas estão abertas, né? Eu lembro que no meu período como técnico eu tirei o Jadson 3 vezes da equipe titular, né? Para fazer o time jogar mais, que ele não vinha bem naquele momento. Então todas as vagas estão abertas. Estou usando esse início para ver mesmo, coloquei o Marlon no jogo, Pedro contra o Santos e o Léo hoje. Daqui a pouquinho tem o Manuel entrando também, né, nesse espaço. O Henrique fez um primeiro semestre muito bom comigo, muito bom mesmo, antes de eu sair com o Libertadores, com Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né? Ele ali hoje está segurado e a gente está trabalhando para quem jogue do lado dele.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Agora 17h47, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
Essa reapareceu? Não, não, bota outra. Essa é Série B. Valdir. Essa é tudo bem. 17h49.
Olha aí, o timaço nacional.
E o nosso Luiz Ferreira, aquela cabecinha, traz as notícias importantes do futebol internacional. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é
nacional.
Boa tarde para você, Valdir Luiz, aos ouvintes aqui ligados para o Mundo da Bola. Olha, Valdir, na partida da Copa da França, do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg, o Neymar acabou sofrendo uma lesão no mesmo local onde foi operado meses antes da Copa do Mundo. A boa notícia que vem agora da França é que a lesão no pé direito sofrida nessa partida não afetou o parafuso colocado no quinto metatarso no pé direito na cirurgia realizada no ano passado. Com a boa nova, agora é hora de aguardar cerca de 10 dias para decidir a qual tratamento ou procedimento Neymar será submetido. Nesse caso, nesse período, o craque brasileiro vai realizar novos exames, como ressonância magnética, por exemplo. A gente vai ouvir o Daniel Alves, ele que falou na zona mista após a vitória do PSG por 2-0 sobre o Strasbourg, e desceu a mamona nas arbitragens e pediu providências para que jogadores talentosos como Neymar não sofram com a violência dos adversários.
Às vezes tem que proteger esse tipo de jogadores, porque senão o futebol começa a ser chato, né? Você não poder fazer nada. Eu acredito que o brilho do futebol são ter esses jogadores diferentes que fazem as pessoas que pagam o ingresso desfrutarem. Então acredito que tem que proteger isso. É reincidência atrás de reincidência, e eu acredito que se deve tomar providência, porque pegaram a manha de que se dá uma patada no Neymar não acontece nada, e estão levando isso muito a sério. Então eu acredito que os que estão à frente disso têm que tomar providência para que essas coisas não aconteçam, porque no final você machuca um jogador e você perde a oportunidade de lutar por coisas importantes, porque sabe que esses jogadores se machucam.
Esse aí o Daniel Alves falando sobre a lesão do Neymar. Ele também cobrou providência das arbitragens europeias para que a violência com os adversários seja coibida. Olha, Valdir, é uma informação que vem da queda do avião que levava o argentino Emiliano Sala ao Cardiff, do País de Gales. A operação que tentava encontrar o argentino e o piloto Dave Ibbotson chegou ao fim de forma definitiva. A polícia da ilha de Guernsey anunciou na tarde desta quinta-feira que encerrou as buscas de vez depois de passar 3 dias à procura de sobreviventes ou de parte da aeronave Piper Malibu e não encontrar qualquer indício nas águas do Canal da Mancha. De acordo com o comunicado oficial assinado pelo capitão David Barker, a difícil decisão foi tomada após a revisão de todas as informações disponíveis. Na opinião de Barker, nesse momento seria improvável que Emiliano Sala e o piloto fossem encontrados com vida. Emiliano Sala havia acabado de assinar contrato com o Cardiff City, para onde rumava para iniciar sua trajetória na Premier League. O argentino de 28 anos estava no Nantes da França desde 2015.
Eu ouvi hoje numa outra emissora, numa FM de manhã, um áudio do Emiliano Sala uma meia hora antes do acidente. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, se o Márcio ouviu. É triste, né? Ele falando que talvez fosse o último áudio, que não ia manter contato com ninguém, que estava sentindo que a coisa estava caminhando para um desfecho trágico. E, infelizmente,
ô, Valdir,
aconteceu. Fala, Márcio.
Eu ouvi esse áudio aí, o Sarlo, ele pressentiu o desastre. Ele disse que o avião estava começando a se desintegrar, a perder o controle, e falou com o pai dele, inclusive, em tom de despedida, né? Ele sentiu que a coisa estava meio sem solução, né?
É lamentável. Ô, Bruno, você viu o lance do Neymar, que o Luiz citou aqui na matéria? Que absurdo, né? O cara deu 3 pancadas nele seguidas.
Exatamente, mas a fama do Neymar fez ele, por muitas vezes, o árbitro deixar seguir. É complicado, a arbitragem tem que olhar de uma forma diferenciada, porque tem hora que machuca o jogador. E a hora que machucar o Neymar, como machucaram na Copa, aí os caras vão ver que nem tudo é só caicar e é só brincadeira, né?
Ô, Márcio, segundo informações ainda não oficiais, ele corre o risco de passar até por uma cirurgia. Se isso acontecer, ele pode ficar fora da Copa América. E que pensa que faltam ainda 5 meses para a Copa América.
É complicado, né? Porque isso aí um problema que tem dois lados, né? Um lado é um absurdo, realmente, um jogador mais habilidoso, que segura demais a bola, que mais frágil, assim, fisicamente, leva muita pancada. E a arbitragem tem que olhar isso para coibir. Isso é pacífico, ninguém discute. Agora, por outro lado, o Neymar, sem abdicar de sua habilidade, de sua genialidade, tem que tentar evitar um pouco esse corpo a corpo. Tem que soltar mais rápido a bola, até para ajudar o seu próprio futebol. Tem certos lances que é melhor ele fazer um lance conjunto do que usar somente a sua habilidade. Então, são dois lados da moeda que precisam ser bem equilibrados para preservar o jogador, né? E para preservar também o melhor futebol.
É, ô Márcio, lembrando que logo mais tem o sorteio da Copa América, né? Tem o sorteio da Copa América, nós vamos saber os grupos, né? E os primeiros adversários do Brasil na fase inicial da competição, que começa no dia 15 e termina 30 de junho, e o Brasil só joga no Rio se for a final. Se não for, mais uma vez, não joga no Maracanã.
Complicado. O Brasil é o favorito, evidentemente, por jogar em casa e tal, por ter um bom time, apesar pesares. O Uruguai surge como um time, assim, muito perigoso, capaz de fazer uma surpresa, porque está muito bem organizado, com a defesa muito legal, né? Tem um ataque poderoso, eu acho que é a segunda força. A Argentina, mais pela camisa, também procurando uma reformulação completa. E a Colômbia tem aquele futebol de habilidade, sempre surpreende, mas chega na hora de decidir mesmo, e acaba caindo. Fora isso aí, não vejo nenhum deles que possa fazer uma grande surpresa.
Tá, então, a opinião do Márcio Guedes. Para fechar o programa, o Santos contratou hoje o Raul do Santos. O goleiro Everson, de 28 anos, o goleiro assinou contrato de 4 anos com o Santos. Ele é natural de São Paulo, começou a carreira pelo Guaratinguetá, passou pelo River do Piauí, Confiança de Sergipe, antes de transferir para o Ceará. Pô, não, Márcio.
Esqueceu o Botafogo?
Ah, então vou falar rapidinho. Deixa eu só fechar aqui.
Que isso?
Fala você.
Ele é o terceiro reforço do Santos para a temporada de 2019. E o Santos anunciou também o atacante Jefferson Soteldo e o zagueiro Felipe Aguiar. É, com aquele treinador 22, o Santos vai muito bem. Ô, Márcio, rapidinho do Botafogo. Ontem jogou muito mal, mais uma vez. Me preocupa. Jogou mal, sem criatividade, time desarrumado. Vontade até teve, mas quando falta qualidade, a vontade não se sobrepõe. Mas eu acredito que o Zé Ricardo vinha com uma outra formatação contra o Flamengo, condicionando mais o meio-campo. Ontem o time criou apenas uma chance de gol, é muito pouco. O Aguirre foi um desastre. Eu gostei de 2 jogadores ontem. Três, o Gatito, para variar. O Gabriel, que foi muito bem, e gostei do Alex Santana. Mas o time tem que melhorar bastante. O Eric
restringiu. O Gilson fez uma burrice também, né?
É, foi um pouco irresponsável no final, né? Bateu palma para a torcida. E o pior, ele, Botafogo, vai ter que improvisar um jogador ou botar um garoto de 19 anos do contra o Flamengo no próximo sábado. Vamos ver, o Zé Ricardo define o time amanhã. Vamos ver como é que fica. Márcio, um abraço para você. Obrigado pela participação. Até a próxima.
Obrigado a você. Tchau.
Ô, meu amigo Bruno Mendes, grande abraço, amanhã tamo juntos, hein?
Amanhã tamo junto, forte abraço, Valdir, a todos os nossos queridos ouvintes, o Maurição aí também, o Luiz.
Valeu, Bruno.
Forte abraço a todos.
Tá certo então, só pra fechar o programa, tem notícias novas, o toque final do Luiz Ferreira.
Ah, olha a Valdilma envolvendo o futebol paulista, a Wagner Love promete Wagner ir Love. À FIFA se não chegar a acordo com o Beşiktaş até o fim do mês. O Corinthians aguarda o desfecho desse problema.
Ô Valdir, tá tendo agora, nesse momento, até foi interrompido, Mirassol e RB Brasil, Campeonato Paulista 1-0 pro Mirassol, sem condição alguma, o campo, uma chuva, um temporal danado. Não tem como rolar a bola, parece polo aquático, viu? Tá 1-0 pro Mirassol, um gol logo no início. Um golaço, cara. Foi levando a bola aos trancos e barrancos, chutou e entrou. E agora não tem condição nenhuma, tá chovendo uma barbaridade.
É, o que me preocupa é que tá chovendo demais lá no interior de São Paulo. Tenho medo quando ela vir pra cá pro Rio, não chove algum tempo de que.
Tá precisando também.
É, mas tem que vir devagar, senão enche tudo aqui, é complicado. 17h58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do Rafael Espíndola e na central técnica o nosso José Roberto. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional, agradecendo aos repórteres Rafael Monteiro e também o nosso Maurício Costa, a dupla Docinho e Bitoludo. Fique na Nacional e vai, tá chegando o repórter nacional direto de Brasília e o programa da Bola volta amanhã a partir de 5 da tarde. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.